I'm turning this evening to the Gospel of Luke, chapter 1 and verse 51.
Eu estou abrindo no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 51. Lucas, capítulo 1, versículo 51. Eu estou abrindo hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. E o nosso título é O Inimigo de Dentro. E esses versículos são de cânticos de agradecimentos, que reflete o agradecimento de Hana, a mãe de Samuel, que é registrado em 1 Samuel capítulo 2. E não só reflete isso, mas é um salmo de um som de ação de graças tirado de muitas escrituras do Velho Testamento, que demonstra que Maria tinha um grande conhecimento do Velho Testamento. Com certeza é inspirado de Deus e ela tira de todas essas escrituras para compor esse cântico. Mas quando você lê sobre o que era, com o seu braço agiu valorosamente, falando de Deus, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Que frase é essa maravilhosa? Depois dos tronos, os poderosos. Pensamos nas ideias que vivem em seus corações. Por causa dessas coisas, os soberbos no pensamento, Deus os dissipou. E esse versículo maravilhoso, 52, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Sim, Deus, em todos os séculos da história, demonstrou quanto ele odeia e detesta o orgulho do ser humano em jogando para baixo os maiores impérios, aquele império assírio, se acabou, se destruiu. O de Babilônia, que era parecia ser invencível, também foi acabado. O persiano também, tão forte, não só militarmente, mas intelectual, de tantas maneiras, também foi destruído. E o Império Romano também foi destruído. O único os impérios que poderiam ser chamados de impérios do mundo, e desde aquele tempo existiram outros impérios, não tão universais como esses do mundo, mas todos eles perderam sua autoridade e poder com o tempo. É algo periódico que Deus faz com que todas as instituições cheguem ao fim, uma após a outra. O único império que sobrou é o espiritual, no coração de homens e mulheres, no reino, na igreja de Jesus Cristo. E esse permanecerá até o fim, quando tudo se acabar. Mas Deus destrói esses impérios para demonstrar a oposição que ele tem contra o orgulho do ser humano, apesar de sua paciência com o homem, com a mulher, suas misericórdias incontáveis, ele ainda assim deve demonstrar o ódio pelo orgulho do ser humano. É o que a Bíblia nos ensina. Então, o inimigo de dentro, que pensaremos neste estudo, neste culto, é sobre orgulho, orgulho de coração. Eu espero que as minhas palavras não sejam ofensivas para ti. Não é um assunto fácil de falar sobre. E nós vamos só falar de uma forma, como se a gente estivesse falando só de um pedaço. Não podemos entrar em muitos detalhes. porque é um assunto importante e que demora, mas eu espero que Deus convença nossos corações sobre o orgulho dos seres humanos. Talvez você pense que é um assunto negativo, pois ele é essencial e ele nos leva ao que existe de mais positivo, que é o conhecimento de Deus, a descoberta dele, conhecer o poder dele, a bondade dele, o amor dele. Temos que entender a maior barreira entre nós e Deus. E é por isso que pensaremos, e é sobre isso que pensaremos hoje. O ensino da Bíblia no orgulho é tão diferente do que nossa cultura presente ensina, é tão oposto ao que a nossa cultura ensina. Nem sempre foi da maneira que é nos dias de hoje, mas nos dias de hoje, orgulho é algo que as pessoas querem, é elevado, é aprovado. A Bíblia é tão diferente. Quando pensamos da hora presente que temos a noção psicológica de autoestima, pensamos no mundo da psicologia. Agora existem pessoas que criticam um pouco, e é bom ver isso, mas que fase que nós passamos nos últimos 30, 40 anos? Autoestima. Dizem que é tão especial, tão essencial. Auto se exaltar também. Bem, uma palavra, que poderíamos colocar que não seja tão ruim é se auto-aprovar. É como se fosse uma doutrina, porém a Bíblia é tão diferente. Nós temos aqui aquele que é orgulhoso, Deus odeia, ele odeia o orgulho. Um coração orgulhoso, ele é completamente contra. O orgulho de um homem levará-o para baixo, diz no livro de Provérbios, em sua circunstância. Sim, talvez ele continue orgulhoso até o fim dos seus dias, talvez ele seja muito rico, talvez ele suceda, porém, através do seu orgulho, ele receberá tristeza, decepções e outros tipos de coisas. Essas coisas nos levam para baixo. A estimação de Deus para nós, com nós vai abaixo, como o nosso orgulho. O temor de Deus é odiar a arrogância e o orgulho. A palavra de Deus nos ensina odiar o que faz com indivíduos e, principalmente, a eterna condenação que leva. Eu odeio o que faz nesse mundo. Orgulho é algo que a palavra de Deus odeia. Tão diferente da nossa cultura. Nós ouvimos do orgulho de Moab, diz a Isaías. Ele é muito orgulhoso. E aí, depois de alguns capítulos, ele diz: Deus os trará para baixo. E ele fez isso. Moab não era uma nação tão grande, não era uma nação que na sua época tinha muito para ser orgulhoso. Ainda assim, era tão orgulhoso. Você não precisa ter grandes conquistas ou grandes talentos e poder para ser orgulhoso. Esse que é o problema de todo mundo. Nós todos temos muito orgulho e Deus odeia o orgulho. E o orgulho pode tirar muito de pouco e exagera nossa capacidade, nossos comportamentos, na nossa própria estimação. Porque o homem amará a si mesmo, escreve o apóstolo Paulo para Timóteo. Orgulho, quando não agradecemos, não somos agradecidos. Alguém que é mal agradecido é orgulhoso. Essas duas coisas andam juntas. Se você é orgulhoso, você não agradece a Deus pelo que ele fez por ti, nem outras pessoas, você só pensa em ti. Deus resiste o orgulhoso. Lemos isso no Epístolo de Tiago, em 1 Pedro. Ambos eles se referenciaram-se do Novo Testamento. o orgulho da vida, a luxúria, as ganâncias. Essas coisas não são do Pai, mas são do mundo. Então, o que é que é? O que é que é o orgulho? Bom, antes que eu defina em termos claros, é um problema moral? O meu orgulho é um problema moral? O seu orgulho é um problema moral? Ela quebra a lei de Deus? Ela falha? O primeiro dos Velhos Testamentos? Não deves ter outro Deus? E nós temos um Deus, principalmente, que somos nós. Nós viemos em primeiro lugar, amor por nós mesmos, autoestima, autoconfidência, autogratificação, se autogovernar, se autoliderar. Eu sempre vem. Eu sou tão grande na minha estimação, tão especial. Eu devo ter o que eu quero. Eu devo ter minha opinião ouvida. Eu sou o grande Deus da minha vida. Tu não deves ter nenhum outro Deus diante de mim. E o orgulho é a primeira coisa que quebra o primeiro mandamento quando você se rebela contra Deus e só pensa em si. E é um problema intelectual, um problema da mente, porque domina o nosso pensamento. Eu suponho, eu tenho uma grande decisão para tomar. O que que eu penso frequentemente? Como isso me afetará? O que que isso fará por mim? Como isso afetará minha carreira, o progresso da minha carreira? O que que as pessoas pensarão de mim se eu fizer isso? É isso que ocorre em ti? Talvez você pense que é inocente. O que as pessoas pensarão de mim? É orgulho, é orgulho. Eu sou o centro do estágio. Eu preencho a foto. Eu sou a pessoa que eu tenho que me preocupar com. Isso interfere com tudo. Isso acaba com as nossas decisões, de alguma forma ou de outra. Orgulho. E nos faz de ser descrentes também. Não queremos Deus. Teríamos que estar debaixo da autoridade dele, das regras dele. Então, o orgulho faz com que isso aconteça. Nos traz a descrença. E é um problema de coração também, não um problema físico, físico, mas é espiritual, é moral, é uma doença da mente, intelectual, das afeições, porque o orgulho vem a todos os nossos gostos. Nossos deleites, nossas afeições, nossos desejos. Gostamos do que gostamos, queremos o que queremos. Nossos gostos são completamente de acordo com o nosso orgulho. A autoestima nos dias de hoje. Você nota mesmo nos esportes profissionais, principalmente, quanta confiança é falado. O time só pode ganhar. Se reganhar sua confiança, devem ter muita confiança. Mas de onde vem essa ideia? Bem, é a nossa cultura. É tão oposto com todos os princípios de Deus que não é o suficiente nos dias de hoje tentar motivar ou encorajar aqueles que jogam por ter um desejo de ganhar ou uma sede, uma fome para isso. De uma forma ou outra, eles têm que ser vencidos que eles podem e eles querem ganhar. Isso para deixá-los mais poderosos, mas ter mais efeito. Um orgulho encorajado. Deves ter. É uma necessidade, não é algo errado. É justificado, é vital. Você não pode suceder sem isso. Bem, esta é a cultura que nós vivemos. Mas e aí depois tem toda adoração de celebridade, os heróis, eles adoram ouvir essa celebridade. E a maneira que eles falam é tão vão. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava maravilhado com isso, eu não acreditei. Eu olhei a vida de alguém no Wikipedia E o artigo não era longo, mas ali estava. E aí eu tive uma urgência para ver quem escreveu. Se era uma pessoa qualificada para me dar os fatos naquela vida. Então eu cliquei no lugar certo e eu tive o nome, da pessoa que contribuiu no artigo. E eu estava maravilhado até mais. Eu não só vi quem ele era e se ele era qualificado para escrever, mas eu encontrei páginas e páginas sobre ele. O artigo que ele escreveu sobre ele, que estava fora de cenas, era muito maior do que qualquer coisa que ele fez em Wikipedia. Ah, como esse homem amava falar sobre ele, suas qualificações, o que que ele alcançou. Bom, eu não consegui ler, de tão longo que era. É claro que eu não consigo lembrar o nome dele, nem falaria se eu lembrasse, não seria certo, mas como ele se amava. Como ele amava falar sobre si mesmo. Essa é a cultura, essa é a era que vivemos. Talvez você se surpreenda que estamos falando tudo isso. O que tem de errado com isso? Se você reage a isso mostra quão perdido que você está, porque você está completamente levado para esse mundo antimoral, antibíblico. Você acha que está certo ser orgulhoso, cheio de ti, tudo por ti. Eu escrevo um pequeno artigo em Wikipedia, ele vai, mas o artigo sobre mim, o autor, é muito maior, é muito mais longo. Essa forma que as pessoas pensam nos dias de hoje. Porém, Deus orgulha, odeia o orgulho e a autoestima e todas essas coisas. Mas o que que é? O que que é? Sim, é um problema moral, é um problema intelectual, é um problema difícil, mas na história do ser humano, na Bíblia, é o primeiro pecado a ser cometido. É maior pecado de Satanás, o inimigo da alma, e ele trouxe a queda da raça humana. É o pecado que Deus mais odeia. E nós temos, está em nós. É um pecado master, aparente. Ele traz muitos outros. Ele alimenta também o ódio, o querer mais, o ter ciúmes de outros. O orgulho mata também. Ele pode ir tão longe como assumir o direito de tirar a vida de outro. É o orgulho que traz as guerras territoriais. Alguns ateístas extremos já disseram que a maior das guerras é causada por religião, e isso não é historicamente o caso, mas eu poderia te dizer que a maior parte das guerras territoriais são causadas por causa de orgulho. Não é religião, é orgulho que leva à ganância, à busca do poder. O orgulho acaba com tudo. Alguém pode trabalhar muito duro, alcançar algo bom, ser muito bom para com a família, ajudar outras pessoas, mas aí o orgulho começa a vir. Eu sou especial. Eu sou melhor. Orgulho e arrogância entra. E o orgulho começa desde criança. Você tem crianças pequenas? Você lembra de quando você era criança? Você lembra de como o orgulho vem desde pequenininho? E aí, depois continua, por exemplo, quando somos adolescentes, ainda mais. É triste. Não existe nada mais bonito do que um orgulho tão bom em tantas coisas, um bom senso de humor, muita coisa. Capacidade, que eles têm, em sua adolescência. Existem coisas muito boas. Claro que eles ainda devem crescer muito mais, Mas existe muita coisa boa a se dizer deles, mas ainda assim, ao seu lado vem o orgulho. Eu sou melhor que outras pessoas, eu pareço melhor do que outras. A capacidade de exagerar em nossas próprias mentes, minhas habilidades, sejam eles pequenas ou grandes, o que eu penso, o que eu vejo, é tudo melhor. É uma frase. Pensemos nessa frase que Maria usa com a imaginação de seus corações, no pensamento de seus corações. O orgulho é autoestimar. Eu estimo a mim muito maior do que eu sou. Os meus alcances, o que eu alcancei, o que eu fiz. E esse é o orgulho na vida do ser humano. Mas deixe-me levar, me dizer como isso leva a outros pecados, o orgulho. O orgulho é descrito como algo que fosse construído para puxar um trailer bem grande. O orgulho ele está acima de qualquer outro pecado. Ele é chamado como uma porta que é aberta. E é o que faz. O orgulho abre a porta para outros pecados. Por exemplo, o mandamento: não deves fazer nenhuma imagem. Você não pode ter ídolos. Você não pode os ter. Mas o orgulho é o motivo do que porque criamos ou fazemos ídolos, sejam eles religiosos. Não é que acontece muito no Oeste nos dias de hoje. Talvez se fizermos um ídolo de religião, ou nossas casas, o que possuímos, a nós mesmos um ídolo. Por que fazemos isso? É orgulho. Orgulho se sente bem com ídolos. Se você escolhe o Deus vivo para ser seu Deus e o seu Senhor, você vem debaixo da autoridade dele, você vem debaixo dos seus padrões e leis, e eles vão te reprovar. Eu vou fazer meu próximo ídolo, não vou acreditar em um Deus, as coisas que eu acredito, as coisas que eu reverencio, as coisas que eu quero, essas coisas não me falarão o que eu posso fazer. Se você tem um ídolo de ouro, de prata, não vai te reprovar, você fez com suas próprias mãos, ou representa o dinheiro que você tem. Algo que você pode se orgulhar, foi você que fez, isso é uma idolatria. Você faz os seus próprios deuses, um deus que se encaixe bem contigo. Isso acontece com coisas que você possui ou que você faz ser seu ídolo. As coisas que você ama, as coisas que você busca e ganha, é algo que reflete ti, que não vai te reprovar, não vai te deixar para baixo ou te falar a verdade sobre si mesmo. Eu só estou dando uma ilustração do que como o orgulho está em todo pecado e leva a eles. Não deve ter ganância, luxúria, querer ter mais e mais e mais, mais coisas no guarda-roupa do que poderíamos usar ou ter. Ah, porque somos orgulhosos. Como que eu vou parecer? Como que as pessoas vão me olhar? A autoestimação de nós mesmos está atrás de todos os pecados. Qual que é a atração do orgulho? Temos que ser francos, tem suas atrações. Não são boas atrações, mas as tem. É bom, faz com que se sentimos bem ser orgulhosos. Pelo menos para o coração, ser humano que é pecador. Você se sente bem? Eu tenho tanta felicidade, eu tiro tanta felicidade de ser orgulhoso com as pessoas me louvando, me admirando. É um prazer, nos deixa feliz. Bem, é o que as pessoas querem, porque os fazem se sentir bem. faz com que nossa confiança em nós mesmos melhore. Isso nos faz sentir bem. Eu me sinto mais encorajado para encarar a vida. E traz grande vergonha. Se fazemos coisas, se temos coisas que fazem nos sentir envergonhados, eu não gosto da dor, da vergonha. Então, orgulho é um ótimo antídoto, algo que eu posso me alegrar, para que eu nunca mais me sinta envergonhado, ou dor, ou culpado por algo que eu fiz. Nos energiza, nos mantém, faz com que o mundo seja preenchido. Se você não tem Deus, e você não é um cidadão do céu, e você não tem vida espiritual, como pode você viver sem um orgulho? Faz o mundo ser algo que pode te preencher. Então, te atrai. Eu não quero ouvir um pregador que dá direito ao orgulho ou tira o direito ao orgulho que eu tenho, porque me faz sobreviver na vida, no mundo, mas a intensidade do orgulho é muito grande. O orgulho cresce em nós o tempo todo. Eu estava lendo, não há muito tempo atrás, algo escrito por um homem que tinha uma criança muito hiperativa e era uma criança de 8, 9 anos, eu me lembro. E quando essa criança estava numa fase muito hiperativa, ele não conseguia fazê-lo com que ele parasse, ele conseguia segurá-lo para que ele não fizesse coisas como quebrar ou agir. E ele era tão forte. E os pais não acreditavam como ele podia ser tão forte. E eu ilustro isso porque me lembro o orgulho é tão forte. Talvez você pense, não, eu gosto de pensar bem de mim. Sim, eu me coloco em primeiro lugar. Não existe nada errado em orgulho. Você pensa muito errado, mas é muito mais poderoso em ti do que você já percebeu e te arruína e te machuca. A intensidade do orgulho vai tão longe. E não se acaba com a idade, não, de jeito nenhum. Ela se esconde em uma humildade fraca ou coisas desse tipo. O orgulho é terrível, pode destruir até uma família. Tantas pessoas, homens e mulheres, eles não conseguem perder um argumento, eles começam a ficar irritados. Não, eles não querem se sentir mal, é minha preciosa opinião. E eles vão gritar um com o outro e acabar com o casamento e com a família por causa de orgulho. Não sabe quando parar, não sabe quando deixar o argumento, desistir. Isso tudo é um orgulho e tudo começou com algo tão tolo, tão pequeno. Mas o orgulho é tão poderoso, tem uma energia tão grande, é algo muito crítico. O orgulho se torna muito crítico, criticismo sobre outros, acabando com outras pessoas. Isso me deixa bem, isso me faz me sentir bem. Eu sou orgulhoso, isso, quando eu os critico, me faz me sentir melhor, maior do que eles. Então, ama, por exemplo, falar um do outro. O orgulho, com frequência, fofoca um do outro, faz com que deixe as pessoas abaixo e eleve o errado. O orgulho não consegue aprender com erros, também não. Outra coisa que eu li, eu não sei porque eu estava lendo, mas eu estava lendo um artigo no jornal que era sobre o Premier League, sobre gerentes de futebol. E falava quantos no artigo, a opinião, eu só posso falar sobre isso porque eu não sou muito competente para falar sobre esse assunto, eu não conheço muito sobre futebol, os gerentes, mas esse escritor dizia, quantos existem, pegou seus times ao topo do league, e alguns casos, e eles acabaram sendo despedidos porque eles não deixaram uma opinião tonta, uma estratégia para organizar sua defesa, ou seja o que for. E quando foi demonstrado que não estava funcionando para o seu time, estava perdendo jogos e jogos e jogos, eles não tinham controle do seu orgulho para deixar esse método. E os levou abaixo. E ele estava dando nomes, esse escritor, e para minha mente ignorante, eu acredito que estava provando o seu caso, e eu consigo imaginar, é o que o orgulho faz. Eu não posso estar errado. Eu não posso me ajustar ao que está dito aqui. Eu não posso ser corrigido. Meu orgulho é algo terrível. Mas o que existe de pior, e agora eu tenho que começar a concluir, nos afasta de Deus. Porque Deus odeia, é algo pecador. É algo terrível, é algo feio e nos distancia dele. Será que eu devo orar quando eu sou orgulhoso? Bom, o que eu digo que vai acontecer? O orgulho neutraliza a minha oração. Não pode ser ouvida, porque Deus odeia o orgulho. É tão invasivo. Lemos sobre alguém japonês, que em várias localizações, as pessoas, a casa de algumas pessoas teve que ser demolida, porque acabou com a fundação, quebrou, mesmo concreto, incrível, como se fosse uma planta invasiva. E é o que eu digo que o orgulho faz, uma vez que está dentro, ela comanda a sua vida. As pessoas não reconhecem nos dias de hoje. Ah, eles dizem, amortecendo, amolecendo o termo. Ah, ele é um pouco assertivo. Ele é só confiante. Ele só tem certeza do que ele faz. Não, ele é orgulhoso. Está em cada um de nós. Levou suas decisões, arruinou sua vida. Te levará para o dia de julgamentos, para você ser banido por Deus para sempre. Só reconhecemos nos casos mais extremos, porque temos medo de ser condenados. Bem, vamos falar ao concluir sobre a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele vem ao mundo para fazer possível para orgulhosos, pessoas orgulhosas, orgulhosas, ser salvos. Ter o seu perdão perdoado, ser mudados por ele, ser levados para o reino de Deus. Inferno é o destino do orgulho, do orgulhoso. Cristo descendeu ao inferno, diz o apóstolo. Você sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer que literalmente ele foi ao inferno. Ele é o santo. É ser impossível para isso acontecer. Quis dizer que quando ele veio e ele foi à cruz do Calvário e sofreu e morreu naquela cruz, ele pagou pelo nosso pecado. Ele passou pelo nosso inferno. É algo que não conseguimos nem entender. Você quer dizer que Cristo, o Salvador do mundo, permitiu-se ir até a cruz do Calvário para ser vestido invisivelmente com o meu orgulho? E aí ele tomou a punição devida ao meu orgulho. E meu orgulho foi invisivelmente colocado nele. E ele pagou pela punição, pelo pênalti de tudo que era devido a mim, do meu orgulho. Ele recebeu a minha rejeição, ele experienciou minha rejeição de Deus eternamente, comprimido no espaço de tempo, de uma certa forma. Ele aceitou o meu orgulho, ele sabia que era meu, e ele derramou em mim a minha salvação e pagou pelos meus pecados. Essa é a morte substituta, essa é a expiação de Jesus Cristo para pecadores necessitados, Queridos amigos, ele fez por amor. Quando eu olho para a cruz e como o meu Salvador pagou pelos meus pecados. Ah, quando pensamos nisso, Cristo sofreu e morreu para pagar a punição dos nossos pecados por todos aqueles que pertencem a Ele. Ah, que seja, que o Espírito Santo opere em seu coração e faça com que você veja a sua necessidade por Ele, que você entregue a sua vida a Ele, peça perdão pelos seus pecados e rogue o perdão dEle e o amor dEle e uma nova vida que vem dEle. Ele te dará uma nova natureza. Ele te dará novos gostos e novos desejos para que de hoje em diante você odeie o seu orgulho e lute contra ele. Mesmo que essas coisas ainda estejam em ti até o dia que você morrer, você não será condenado. Se você pertencer a ele, ele te fará um dia glorioso e santo para viver com ele para sempre. E nesse meio tempo, ele te dará mais autocontrole, um grande controle, desejo para resistir ao orgulho. Ele te dará um novo gosto, uma nova humildade, um novo interesse. Ele te fará uma pessoa completamente diferente. Alguém mais preocupado com outros do que contigo. Ele quebrará o poder dominante do orgulho na tua vida. É isso que quer dizer vir a Cristo. Ter o perdão, ter vida eterna, ter aquele grande pecado do orgulho quebrado ainda agora na vida. Então você vê, eu não gostaria de ser ofensivo, queridos amigos, mas é o assunto mais importante que podemos encarar, nossa necessidade pelo perdão de Deus e ser limpados do orgulho e pecados, orgulho que Deus odeia tanto. Este é o nosso título. Necessitamos de Cristo, necessitamos nos arrepender e vir a Ele, que Deus opere em corações para que possamos buscá-lo. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, ajude-nos, Senhor. Mostre-nos os pecados que o orgulho traz, principalmente. Convença-nos, Senhor. Mostre-nos a necessidade. Põe em nós um desejo por Cristo e pelo seu amor e poder. Ajude-nos, Senhor. Opere em corações. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.